A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Mais uma edição de Washington com Pedro Bicudo. Sejam todos muito bem-vindos, não só à sua WJFD 97.3 FM, como também à Rádio Atlântida e R80 nos Açores. Olá Pedro, de Washington há muita coisa para falar.
Exato, uma semana cheia e sobretudo a nível de perceber o que é esta nova política da administração Biden, não só em termos do que se passa aqui no Congresso, mas sobretudo das relações internacionais que já começam a abrir-se e sobretudo na relação fundamental entre a China e os Estados Unidos. Os presidentes Biden e Jinping Xi estiveram ao telefone durante 2 horas, falaram de direitos humanos, democracia, de disputas territoriais no Mar do Sul da China, de impostos, de taxas de importação comercial, no fundo, de uma relação que nos últimos anos tem sido muito difícil, mas que, de parte a parte, tanto da China, que pretende, de facto, um processo de diálogo, como dos Estados Unidos, que querem, de facto, resolver grande parte dessas questões que impediram um relacionamento normalizado e que dificultam a economia dos dois países, pretendem ambos ver um caminho, digamos, mais facilitado, um caminho que traga melhorias a nível da economia, melhorias para ambos os países, melhorias para a economia mundial.
Pedro, abres em grande porque há muita gente um pouco reticente em relação ao que poderá ser o futuro nas negociações China-Estados Unidos, porque dizem que o Biden poderá ser dominado pelo presidente chinês. Afinal, também com diplomacia podemos lá chegar.
Bom, Biden, de maneira nenhuma, digamos, é um novato nestas andanças. Eles já se conheceram anteriormente. Aliás, Xi Jinping esteve aqui nos Estados Unidos em 2012. Na altura era vice-presidente Joe Biden. E nessa altura conheceram-se, portanto, têm um conhecimento prévio. Há aqui trabalho de casa já feito. Mas Biden disse, ou nós nos mexemos ou os chineses vão comer o nosso almoço. Portanto, há aqui a clara percepção de que há necessidade de que a América se movimente, que a América tenha uma nova atitude e, sobretudo, uma nova atitude em termos de modernizar a nossa economia. E Biden procurou ligar a política externa com a política interna, procurou exatamente fazer com que os investimentos que estão a ser feitos em infraestrutura, em desenvolvimento de inteligência artificial, em desenvolvimento de automóveis elétricos, tenha, de facto, um maior avanço. Porque só desta forma, só com novas tecnologias e sobretudo com uma maior agressividade de mercado, poderemos acompanhar o que está a ser feito na China. Porque se não o fizermos, nós corremos o sério risco de, em 2028, a China passar a ser o maior produtor mundial, a maior economia do mundo.
Muito bem, não vamos deixar nem sequer tocar no aperitivo, quanto mais no nosso almoço, não é, Pedro? Ano Novo da Vaca começa hoje na China.
Ano Novo da Vaca é interessantíssimo porque o Ano Novo tem um impacto muito grande em toda a vida da China. Claro que tem impacto depois a nível mundial. E o Ano Novo da Vaca, o significado é simples. É exatamente o símbolo da força, o símbolo da riqueza, do trabalho e, portanto, do resultado que a vaca representa nas economias tradicionais, mas também na simbologia oriental. E é um ano novo de esperança, um ano novo em que se vai conseguir ultrapassar toda essa situação de grande dificuldade que o mundo inteiro enfrenta e que, claro, até certo ponto começou a ter maior expressão na China, embora, Jorge, é importante dizê-lo, as investigações que têm sido feitas a nível de tentar provar a origem do vírus não confirmam que a origem tenha sido na China. Confirmam, sim, que houve um grande desenvolvimento do vírus a partir da China. E, portanto, esta era uma questão essencial de resolver também. Ano da vaca, ano novo, vamos à vida nova.
Exatamente. Pedro, mais uma notícia que também é muito importante. O pacote Biden pode mexer com algumas comunidades. Isto estamos a falar da revitalização da economia americana.
A revitalização da economia, Jorge, nós já no passado falamos nos trilhões, é um número, enfim, enorme, gigantesco, 1,9 trilhões de dólares é quanto Joe Biden quer investir na economia. É um pacote em que se junta saúde pública com desenvolvimento económico e, sobretudo, com este arranque para a nova economia. Uma economia verde, uma economia mais agressiva, uma economia também onde se consiga passar da manufatura humana, do trabalho manual, para a robotização, para uma muito maior capacidade de produzir com mais qualidade e produção contínua com muito melhor capacidade de penetração nos mercados.
O que é bastante importante. Importante também é a presidência portuguesa, digamos assim, na União Europeia e as relações, voltamos novamente à potência mundial de economia, China e os Estados Unidos. Vamos ter aqui um triângulo muito interessante.
Jorge, sem dúvida. Mas há aqui uma diferença grande entre o que é a política americana em relação à China e a política da União Europeia em relação à China. A Europa vê na China um parceiro comercial, vê na China, digamos, uma entidade com quem precisam negociar mais do que tentar impor ou pressionar, o que é uma posição muito mais confortável, porque a Europa não tem disputas territoriais como têm os Estados Unidos com a China. Como têm os Estados Unidos, inclusivamente com a China, em termos de alianças, sobretudo com o caso portanto, de Taiwan, com o caso do Japão, com o caso da Coreia do Sul. Portanto, há aqui alianças previamente estabelecidas e os Estados Unidos são um parceiro em todo o Mar do Sul da China, em todo o Pacífico. Ora, fazer coincidir a política externa europeia com a política externa americana é muito difícil, mas Portugal tem aqui uma oportunidade não só de valorizar a sua capacidade de diálogo entre a União Europeia e os Estados Unidos e a China, mas, sobretudo, de fazer vincar a agenda portuguesa em termos da aproximação destes três grandes blocos. E, efetivamente, se a China tem vindo ultimamente a ganhar um espaço muito grande a nível da economia portuguesa, pois Portugal tem aqui uma experiência de terreno que poderá ser uma mais-valia neste triângulo negocial entre a Europa, os Estados Unidos e Portugal.
Na perspectiva do Pedro Bicudo, esta coligação Europa-China-América vai ser benéfica para todos ou quem é que vai ficar a ganhar?
Jorge, há competição. Agora, o que se pretende é imaginar novas relações, procurar novas soluções. E no caso de Portugal, aquilo que já começa a definir-se como o novo atlantismo. E, logicamente, que em termos destas relações atlânticas entre os Estados Unidos, a Europa e a China, a posição dos Açores, sem dúvida nenhuma, surge de novo valorizada, e como surge de novo valorizada, toda uma posição em que os luso-americanos, exatamente por serem cidadãos americanos e portugueses, podem também influenciar políticas no sentido de um maior diálogo, no sentido de uma maior aproximação entre a Europa, os Estados Unidos e a China.
Aqui, bem mais perto, temos a vacinação em Rhode Island. Dizem que há mesmo melhorias. O Pedro pode constatar esta verdade ou não?
Oh Jorge, sem dúvida, e nós vimos na semana passada que Rhode Island estava abaixo, Rhode Island estava muito abaixo em termos da execução do processo de vacinação. O que tem vindo a acontecer é que tem havido um esforço enorme da parte das autoridades estaduais e, efetivamente, eles conseguiram aumentar o número de vacinas, mais cerca de 3 mil vacinas por semana, o que até certo ponto, Jorge, infelizmente, é o contrário do que está a acontecer em Portugal, porque o número de vacinas foi bastante reduzido, e passou-se quase para metade das vacinas que se antecipavam que chegassem a Portugal, e isso causa muita preocupação. Portanto, Rhode Island consegue, de facto, aumentar essa sua luta em termos de vacinação, enquanto que Portugal está do lado contrário, vê reduzidos menos doses. Apenas 2 milhões de vacinas, e isso dificulta muito o processo de vacinação, que precisava de ser era mais acelerado e não retardado.
Muito bem, é interessante, Pedro. Estou a fazer aqui a promoção de uma clínica em Póvoa que já tem a vacina e começa também a convidar as pessoas para irem lá tomar a vacina do Covid-19. E da parte do marketing fizeram-me um convite muito interessante. Se ainda não tomaste a vacina, se quiseres tomar, és bem-vindo para depois compartilhares a experiência com os teus ouvintes.
Jorge, eu acho que há aqui todo um processo de vitalização, um processo inclusive de procurar fazer marketing e procurar que esta informação chegue ao maior número possível de pessoas. Portanto, claramente uma agressividade que é fundamental em termos de saúde pública. Nós estávamos habituados a uma saúde pública federal às vezes pouco próxima dos cidadãos e aquilo que estamos a ver é exatamente perceber, não, esta é uma luta pela sobrevivência, nós precisamos de o mais rapidamente possível resolver esta questão da pandemia e ultrapassá-la através da vacinação.
Há bocadinho davas um toque, Portugal infelizmente não estava com o mesmo crescimento em termos de vacinas como está, por exemplo, a América, também um país diferente com outras possibilidades. O confinamento está também a trazer um bocadinho de desgaste às pessoas, pelo menos prevê-se até 1 de março, Pedro.
Exatamente, Jorge. A Assembleia da República, o nosso Parlamento. Acabou de aprovar a renovação do estado de emergência até 1 de março, mas o estado de emergência tem trazido resultados muito positivos. Infelizmente, é o número de vacinas que baixou e, portanto, este número de vacinas indica que só poderão ser vacinadas cerca de 1 milhão de portugueses até o final de março. Portanto, é uma redução significativa e isso deixa-nos muito preocupados porque, efetivamente, o que nós precisávamos era exatamente o contrário, era aumentar o número de vacinas, aumentar o número de vacinados, passar do grupo de alto risco. Que de facto os cerca de 300 mil que foram vacinados eram no grupo de alto risco. E aqui permite-me fazer uma correção. A semana passada eu dizia que um em cada três portugueses foram vacinados. Não, é um em cada três portugueses no grupo de alto risco. Isso é importante que se diga. Portanto, nós estamos bastante atrasados. Oxalá nós consigamos resolver essa questão da falta de vacinas e ultrapassar este problema.
É verdade, estamos muito perto do final e é a altura então do mais da semana que se trata, Pedro, de uma exposição.
Jorge, essa exposição já está disponível há bastante tempo, mas é uma exposição que praticamente não teve divulgação, ou teve uma divulgação muito reduzida. Joana Vasconcelos está no Boston Mass Art. É um museu, de facto, excepcional, e a exposição está disponível através da internet. Portanto, embora não se aconselhe que as pessoas vão aos museus ainda. Mas aconselho-se que as pessoas, através da internet, entrem no portal do Boston Mass Art e vejam esta exposição. É muito bonita, é uma exposição gigantesca, mas com uma cor, um colorido, texturas de tecidos muito bem conseguidos. E, de facto, há aqui uma aproximação de lusofonia. Portanto, o que se pretende é eu for trazer até Boston algo que representasse não só a valorização da cultura afro-americana, mas sobretudo valorizando, no caso Moçambique, na ligação com Portugal, na ligação com a Europa e aqui com os Estados Unidos, valorizar tudo uma celebração que neste mês é de afro-americanos, mas onde Portugal tem uma palavra a dizer. E pela arte, nós conseguimos que efetivamente estas proximidades sejam feitas e Portugal, aqui pela mão de Joana Vasconcelos, tem em Boston uma oportunidade também de valorizar essa presença e, claro, nós, como luso-americanos, açor-americanos, vemos com muito bom gosto estas proximidades.
Muito bem, fica o convite no Boston Mass Art, Joana Vasconcelos, a não perder mesmo online uma exposição para encher o olho. Aquilo que menos gostamos de mencionar é exatamente o menos da semana, mas, como diz o Pedro, é o nosso trabalho e há que chamar a atenção.
É verdade, Jorge. O abandono escolar nos Açores passou a 27%. Houve uma ligeira baixa, mas comparativamente a Portugal, é o mais alto do país. Ora, a meta europeia para o abandono escolar era abaixo dos 10%. E a nível de Portugal Peninsular conseguiu-se baixar, infelizmente, no caso dos Açores, 27% dos jovens nas idades entre os 18 e os 24 abandonam o ensino. Eles não acabaram o secundário, eles não estudam, não frequentam qualquer programa de formação e isso causa-nos, de facto, imensa preocupação, porque o futuro depende muito destes jovens conseguirem adquirir as ferramentas intelectuais e de formação para poderem subsistir nessa tal economia que nós pretendemos, uma economia avançada, uma economia onde haja, de facto, uma capacidade de intervenção e onde, se os Açores não resolverem essa questão, vão ter grandes dificuldades no futuro.
Pedro, foste professor em Portugal. O que é que leva um aluno a abandonar o ensino escolar?
Jorge, há aqui condições que têm a ver com economia, que têm a ver com cultura, têm a ver com necessidades de trabalho, de sobrevivência. Nós continuamos a viver um espaço rural onde os jovens são necessários na ajuda à economia familiar. Ora, se nós não conseguirmos libertar os jovens e se não conseguirmos que eles tenham acesso ao ensino, às ferramentas que lhes vão possibilitar no futuro ter um emprego mais valorizado, mais bem pago, mais competitivo, nós vamos continuar fechados num ciclo de autossubsistência, num ciclo de pobreza que nunca vai permitir a que os Açores possam ser parte integrante definitiva da Europa. Ou nós atingimos os níveis, os patamares que a Europa nos propõe, e a Europa tem vindo também a ajudar-nos a financiar todo este processo de mudança, mas se da nossa parte não há um esforço para conseguir aos níveis da Europa, nós vamos ficar cada vez mais atrasados.
Pedro, tudo contado, voltaremos de hoje 8 dias, não só na WGFD, aqui na costa leste dos Estados Unidos, e também para toda a América e Canadá, como também nos Açores, na Atlântida e R80. Um grande abraço e haja saúde.
Haja saúde, até para a semana.
A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.